staff.
Eu sou Gisele Camargo e esse é o Anticast número 503. E esse assunto merecia um super editorial com muita pesquisa, muitos dados? Merecia, mas o fato é que eu estou sem saco. Na verdade, estou cansada. Cansada de ver que no frigir dos ovos é tudo sobre matar as pessoas. Matar os brasileiros pobres, matar os brasileiros pretos, matar os brasileiros que guardam as florestas. É isso. E eu tô bastante cansada, eu tirei férias recentemente, então teoricamente eu não deveria estar cansada. Mas essa é a realidade. E também porque a entrevista ficou muito foda, assim. Essa pessoa não poderia ter sido uma pessoa melhor para conversar comigo sobre esse assunto. Trouxe luz sobre vários assuntos, me trouxe perspectivas novas sobre o tema. Então, assim, valorizem, comentem, compartilhem e também colaborem com esse podcast. Tem a parte financeira que é bastante importante, mas tem a parte do... Gostamos do seu trabalho, acho que você faz um trabalho interessante. E às vezes a gente precisa dessa motivação, assim, para não ter a impressão que a gente está falando pro nada. Tá bom? Deem play, compartilhem, sigam esta pessoa nas redes sociais e aprendam muito mais. Somem forças. Somos somas. Bom, para falar sobre esse assunto, eu converso com ela, que é doutora em Educação pela USP, pós-doutora pela Unicamp, professora associada da Faculdade de Educação da UNB, coordenadora do Comitê do Distrito Federal da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Tenho a honra de conversar com a professora Catarina de Almeida Santos. Professora, muito obrigada por aceitar o convite, agenda super corrida, fim de ano, mas aceitou esse espacinho aqui com a gente.
Imagina, eu que agradeço. Na verdade, né, para discutir e debater educação, a gente tem sempre um lugarzinho.
Com certeza, tão fundamental, ou pelo menos no discurso, né? Ah, é porque educação é tão fundamental, ah, educação é tão fundamental. Mas como nação, a gente não se importa que as crianças estão passando fome sem condições de escola minimamente alimentadas, né? Bom, professora, vamos falar do Enem. Vamos fazer um contexto assim, do que rolou no Enem desse ano, por que houve tanta polêmica, e que é mais ou menos algo que já aconteceu ano passado, né? Surpreendendo aí zero pessoas, a gente nem consegue entender direito o que aconteceu esse ano, ou pelo menos os fatos muito, muito, muito normalizados aí, ou muito, muito evidentes, mas a gente sabe o que aconteceu ano passado, né? Qual foi a treta aí do Enem?
Então, na verdade, a treta do Enem não é desse, assim, digamos que esse ano seja o desdobramento, ou o desdobramento, digamos assim, num nível mais grave daquilo que já vinha acontecendo nos anos anteriores, né? As ameaças de intervenção no Enem, elas acontecem desde de que o atual presidente assumiu a presidência da República, e aí as figuras que vieram para o Ministério da Educação e, consequentemente, para o INEP. A gente tem aí o governo que, nas diferentes esferas, é muito comandado por militares ou por pessoas muito conservadoras, porque tem a cara do próprio governo, e essa interferência vem, né? Então, então no primeiro ano a gente teve as ameaças, mas elas não se concretizam, ameaça de interferência, de controle, teve inclusive a montagem de uma comissão para fazer a fiscalização dos itens, aquela coisa toda que a gente viu em 2019, né? Em 2020, para além de tudo que a gente já tinha, veio a questão da pandemia e todo o debate de realização ou não do Enem naquele contexto pandêmico, e também teve toda aquela movimentação, inclusive envolvendo a Câmara dos Deputados, tudo para lidar com aquela questão e adiar a realização da prova do Enem, que quando foi feita e como foi feita ainda em condições muito desfavoráveis, teve um nível de abstenção assim, absurdo, né? Assim, esse processo vem se acumulando. Então, o que aconteceu nesse ano tem a ver exatamente com com esse acúmulo de questões, porque junto com as ameaças de interferência nos conteúdos, você vai tendo o próprio desmonte da estrutura do próprio INEP, da interferência na gestão, com muito afastamento de lugares, de cargos ou de cargos-chave de muitos servidores do próprio INEP. Então, tudo isso veio acontecendo no interior do INEP. E aí, quando chegou agora nesse momento, e que as coisas vão ficando cada vez mais insustentáveis, eu acho que teve uma questão, quando a gente tem essa quantidade de servidores que pediram exoneração, tem um fator aí, que tem questões, às vezes, muitas vezes internas, que nem sempre nós todos sabemos, né? De questões, inclusive, de colocar em risco não só a questão dos itens, mas, sobretudo, a própria aplicação do sistema. Quer dizer, antes da prova, Gisele, acho que é importante a gente lembrar que o Enem desse ano, no próprio processo de inscrição, nós já começamos com os problemas, né? Porque os estudantes das escolas públicas têm isenção, a gente tem um conjunto de estudantes aí que já tem isenção na inscrição do Enem. E o que o ministro da Educação fez? Ele colocou como elemento, colocou um conjunto de elementos restritivos para a participação da população em geral, né? Geralmente participava, sobretudo, os estudantes da escola pública. Então, você vai ter um processo em que, por exemplo, só podia ter isenção quem se inscreveu no ano passado e não compareceu, que foram muitos estudantes, só poderia ter isenção se apresentasse um atestado médico de por quê, né? Por que não foi fazer a prova. E isso foi um fator de restrição, tanto que nós tivemos um baixo número de inscrições. Depois teve o processo na justiça, o STF, dizendo que tinha que reabrir as inscrições e garantir a isenção, e mesmo assim a gente teve um pouco mais de 3 milhões de inscritos no Enem. Então, o Enem ele já foi se desenhando, ele vem sendo desenhado para chegar no que chegou já há algum tempo. E esse processo continuou não só nas inscrições, que também foi se arrastando até agora o momento da aplicação. Então, tinha uma questão de você utilizar, inclusive, o momento político e as questões para explicitar para a sociedade o que está acontecendo, as interferências internas que acontecem no Enem, inclusive com muitas notas técnicas, né, que os servidores, por meio da Sinep, publicizou de coisas que estavam acontecendo internamente, e vai desencadear no que deu. E aí o golpe de misericórdia vem, o presidente fazendo todas as declarações, que ele é expert em fazer isso, né, em fazer essas declarações, para chegar nesse burburinho que chegamos e que, inclusive, deve ter influenciado também no percentual de não comparecimento, porque terminou causando, né, a gente recebe muitas mensagens nas redes sociais, questões, terminou causando uma insegurança, né, nos estudantes, nos responsáveis por esses estudantes. Então, tudo isso provocou e chegou no que chegou. Agora, é importante a gente dizer que o Enem, digamos que seja, nesse momento é a ponta do iceberg, assim, digamos que é a bola da vez, mas a gente está falando de... O que está em jogo, na verdade, é o próprio INEP, a própria autonomia do INEP no que se refere ao seu funcionamento a partir das questões técnicas e pedagógicas, por meio de servidores públicos altamente capacitados que o INEP tem. O que está em jogo, na verdade, é o direito à educação. Quando a gente está falando do INEP, daqui a pouco é censo da educação superior, censo da educação básica, as outras avaliações. Então, o que está em jogo, na verdade, é o direito à educação. E aí a gente não pode esquecer que, no meio disso, o ministro fez várias declarações de que o nosso problema é que tem universidade demais, que nem todo mundo precisa fazer educação superior. A mesma coisa em relação... O ministro da Economia vai para a Comissão de Educação na Câmara dizer que não tinha que ter universidade pública. pública, que a gente tinha que atender os mais abastados com fiéis, e os meninos pobres negros da periferia tinha que ser por meio do ProUni, porque esses não iam conseguir emprego e nem poder pagar mesmo. Então, a gente olha o processo do Enem dentro do conjunto, você não olha como uma ação isolada, né? A gente precisa analisar dentro do conjunto. Então, eu acho que esse é um pouco o panorama do que a gente, né, do que desencadeou nessa, como você falou, nessa treta toda que rolou agora durante o Enem.
Eu acho que é o grande projeto, né? Que é o projeto da morte da população mais pobre, enfim, né? É aquilo ali é o básico do básico, e às vezes a gente fica se debatendo muito, mas é isso, né? É o incômodo com o filho da empregada na universidade, é o incômodo com a empregada, a pessoa que trabalha na sua casa pegando avião, é isso, né? É uma elite que não gosta de pessoas pobres, não gosta de pessoas negras, não acha que tem que ter. Enfim, o que mais me incomoda é que muita gente que ganha aí um X acha que realmente é rico. Não, amor, você está só trabalhando aí para manter e pagando para manter uma galera que realmente está se dando muito bem, né? Pode falar, professora. Por favor.
Você falando da questão que é a destruição, é um incômodo com isso, eu diria que nós estamos falando de um país que sempre manteve, né, essa mentalidade e essa lógica escravocrata, colonialista. Isso nunca saiu da elite brasileira e que leva para as classes média ali, inclusive, acreditarem que é por isso mesmo, e que também estão no mesmo patamar dos ricos. E aí a gente olha, inclusive, né, quando você fala assim, é incômodo com chegar a isso, e para não alcançar isso, ou para não dizer que é só isso que está no processo, basta a gente olhar a própria Emenda Constitucional 95, né? Onde é que ela vai? Ela vai lá no artigo 6º para negar educação, para negar saúde, alimentação, trabalho. Ela está lá para destruir qualquer possibilidade de direitos sociais. E quem são os sujeitos dos direitos sociais? São os pobres, negros, né, periféricos, camponeses, indígenas, quilombolas. Então, a lógica é, tem que matar essa população. E o que vai sobreviver é a quantidade necessária para que nos sirva. E tem que viver enquanto estão nos servindo também, né? Porque, inclusive, você tira todos os direitos trabalhistas, de aposentadoria, porque, assim, parou de nos servir, pode morrer. Deixa Deus dará, deixa morrer. Então, a mentalidade que as pessoas são descartáveis, assim como fizeram com os indígenas e com as pessoas escravizadas de África, ele permanece até hoje. Não? Então, a lógica que governa essa elite é muito isso, entende? E perpassa um grande grupo por aí, viu? Assim, está na elite como um todo. O governo, e quem está no governo e só está, é exatamente porque serve à manutenção dos privilégios do projeto dessa elite.
E alô, galera, estamos avisando, Sérgio Moro é tão bosta quanto, é só uma bosta enfeitada com um pouquinho mais de graça aí, tá? Não se façam de loucos para depois dizer, nossa, não sabia, era só o jeitinho dele. Não, é a mesma coisa.
Não, é a terceira via para se manter onde está, né?
Sim, para não se questionar isso, né? Mas acho que estudando um pouquinho, assim, né? Muito pouco sobre capitalismo, sobre a gente é levado a essa coisa da inveja do rico e do ódio ao pobre, né? A gente se incomoda muito ali em ter uma família que recebe, sei lá, R$200 de auxílio do governo para realmente não passar fome, para ter uma criança com o mínimo de segurança alimentar, mas a gente não se incomoda com o velho da van que teve aí recordes de lucro, porque manteve o dinheiro em toda a estratégia. A gente não se incomoda que o Paulo Guedes está enriquecendo porque as empresas dele dão consultoria aí para a venda da Petrobras. Né? Aliás, tem um nome de alguém que está se dando muito bem no Brasil hoje, esse nome é Paulo Guedes. Se você não é o Paulo Guedes, não tem offshore, não é bilionário, tipo, né, você deveria estar realmente se levantando aí contra esse governo. E tem um outro fator para mim que é muito curioso, assim, que é o golpe, né, de 2016, o fato da Dilma ter feito, ter levado, ainda que de maneira muito tardia e de maneira não tão, né, como deveria ser feito, a questão da Comissão da Verdade. Tem uma pressão dos militares aí para se colocar nesse lugar histórico de que não foi uma ditadura, né? Uma vontade aí de se colocar como que não, realmente não foi, que não, imagina, e aí a gente tem até uns ministros do STF falando que não, a gente não pode falar em ditadura e tal, um negócio absurdo, assim. Vem muito da gente não ter feito a lição de casa em vários aspectos, né, não fizemos sobre a questão da escravização, do genocídio, da questão indígena, da questão, a gente não fez, mas essa questão do golpe militar também é um reflexo disso, porque a gente ainda dá espaço para que 2021 essa seja uma questão questionável, né.
Ah, com certeza, né? Na verdade, assim, o país é um Brasil que nunca colocou a sua história a limpo, né? Nós nunca encaramos de frente discutir o que foi o genocídio da população indígena, o genocídio da população negra, o que continua sendo, né? Não é o que foi. Gente, as chacinas estão aí para nos mostrar, né? Quem são os sujeitos, ou quem não são os sujeitos. Né, quem pode ser descartado e jogado no mangue? Existe um grupo específico para que está nessa questão. Então, o Brasil é um país que ele não encara a sua história, ele não passa a sua história ali e vai repetindo essas mazelas, nunca parou com isso de verdade e nunca discutiu seriamente, nem na escola, nem nos livros de história, nem na história... é trabalhada na escola, então a gente não trabalhou isso, e nem nos espaços institucionais que deveriam ter sido debatido que nós vivemos uma ditadura, e uma ditadura sangrenta, né? Uma ditadura muito sanguinária que nós vivemos, e não trazer isso para o debate, não encarar isso seriamente, não mexer nessas chagas que fazem parte desse Brasil, faz com que muita gente da população, inclusive algumas pessoas, né, um número significativo de pessoas da população, peça a volta da ditadura. Uns dizem que não foi ditadura e outros pedem a volta da ditadura. Né? E os militares, obviamente, eles nunca, com raríssimas exceções, né, eles não vão, imagina, não vão dizer que foi uma ditadura. Inclusive... porque se você quer continuar comandando, fazendo o que nós fazemos e justificando tudo que o braço do Estado faz, você não vai dizer que os militares fizeram foi um processo de ditadura. O que eles chamam? Eles chamam de revolução, né? E não de ditadura. Então, as práticas do regime militar, elas permanecem no Brasil. O que é a polícia militar? O que é o Estado colocar o seu braço armado para sair por aí atirando de aviões, gestores públicos entrarem nesses aviões, sair atirando junto com a polícia? E você atira onde? Você atira no, nos lugares que as pessoas são descartáveis, né? O que essa preparação que a gente faz da polícia para não dialogar em determinados espaços, ela não dialoga. Ela não dialoga em lugar nenhum. Em alguns, ela nem mexe. Né? Nos lugares elitizados, os brancos, ela não mexe. Na periferia, ela mata. Ela não pergunta, ela não investiga, ela atira. E essa não é uma questão do policial X, é o Estado brasileiro que treina a sua polícia e que ordena a sua polícia a fazer dessa forma. Como é que os policiais agem nas manifestações, por exemplo? Aquela não é uma decisão individual de um ou outro polícia, aquilo vem de um comando. Inclusive porque a polícia é treinada para não desobedecer comando, e se fizer isso, geralmente, né, quem desobedece comando vai ter sanções e punições seríssimas no quartel, né? Então, o Brasil é esse país, e lógico que os militares, eles mesmo fora mesmo depois do processo de redemocratização, primeiro que eles estiveram de alguma forma sempre nas estruturas de poder, não tanto quanto nos últimos anos, né? Mas eles nunca se conformaram com essa questão. Obviamente que você vai ter alguns militares que não estão nessa pegada, mas você vai ter aí alguns comandos e comandos fortes que nunca ficaram naquele lugar que se imagina que as forças de segurança de um país precisa ficar.
E aí a gente vê algumas coisas como, por exemplo, eu falo do Paraná, né? A militarização das escolas aqui é um negócio assim que você vê professores lutando com unhas e dentes, porque é uma realidade, assim, é um negócio, e você vê crianças sendo educadas para não questionarem, assim, crianças sendo como quartel, assim, tipo, sobre questões sobre cabelo, sobre comportamento, sobre, enfim, não questione, só obedeça, né? Essa é um perigo que a gente corre também? Ou...
A militarização das escolas, a gente pode fazer um podcast inteirinho sobre ela, que eu não vou chegar num texto que eu tenho para dizer sobre isso. A questão, a minha questão com a militarização das escolas e o tamanho que esse problema é, que eu acho que a sociedade brasileira ainda não se deu conta do que é isso e dos riscos que nós corremos nesse processo de militarização, ele vem do fato de que o Bolsonaro, o programa de escolas cívico-militares do Bolsonaro e todas as bancadas da bala, toda essa coisa que a gente tem no Congresso, mas especialmente o PCM, ele joga a lógica da militarização na agenda nacional e chama atenção, e inclusive tem como desdobramentos muitos governos tão conservadores quanto o Bolsonaro a implementação desse projeto. Mas o Bolsonaro não começou a militarização, o Bolsonaro pegou carona na militarização, porque o Bolsonaro, se você lembra aqueles slides que constituía o programa do governo Bolsonaro, ele promete uma escola militar em cada cidade de capital, em cada capital do país, e está sempre se referindo ao exército. O governo Bolsonaro não é um governo que gaste com educação, e montar a escola do exército não é uma coisa tão barata como você militarizar a escola. As escolas do exército, eles têm infraestrutura, têm regra, têm um monte de coisa que você não sai montando assim de qualquer forma. E o financiamento das escolas do exército vem do próprio exército. Então, você veja. E aí, o que ele faz? Ao invés de fazer aquilo que estava lá nos slides, que era o programa de governo dele, ele cria, né, no grupo dos decretos que foram publicados no primeiro dia útil do governo, dia 2 de janeiro, está o decreto que cria a subsecretaria de escolas cívicas, de fomento às escolas cívico-militares na infraestrutura do MEC, que foi o decreto que mexeu na infraestrutura do MEC, e que em dezembro de 2019, esse decreto é revogado com outro decreto que transforma essa subsecretaria numa diretoria de política de fomento, de gestão, alguma coisa assim, das escolas cívico-militares. E aí o programa, e você cria isso, só de criar essa subsecretaria, o assunto da militarização das escolas já entra na agenda, e não se chama militarização, chama escolas cívico-militares. Alguns municípios, inclusive, começam já a fazer esse movimento de militarização das escolas a partir disso, e já utilizando a nomenclatura escolas cívico-militares, que não tinham sido utilizado até 2019. Mas a bendita da militarização, ela começa no final da década de 90, lá no estado de Goiás, e quando o governo Bolsonaro começa com isso, a gente tinha em torno de 150, 200 escolas militarizadas no país, e militarizada em governos com diferentes cores partidárias, sabe? Então, a gente tem governo do PT, do PCdoB, PSDB, militarizando escolas. Então, lógico, né? Hoje a gente tem só no estado do Paraná uma lei militarizando 200 e tantas escolas de uma vez. A gente tinha 200 até isso. De repente, o Paraná resolve que vai militarizar 200 de uma vez, né? Então, a gente tem um conjunto, muitas escolas militarizadas no país. A Bahia tem muitas escolas municipais militarizadas, né? Quando você não vai pela via do Estado, você vai por meio do termo de cooperação entre os municípios e o comando da polícia militar, e militariza as escolas. E isso eu diria que a militarizar escola transformar a escola numa escola militarizada é a anti-escola, é a anti-educação, né? Porque quando a gente olha aqui, se a gente pegar a nossa Constituição, diz lá que é garantir o direito à educação, que as funções da educação é desenvolver o pleno desenvolvimento da pessoa. Essa é uma dimensão do desenvolvimento de cada pessoa, de cada sujeito, a partir das suas especificidades, da sua diversidade, né? E, ao mesmo tempo, de formar para uma cidadania que tem a ver para formar com para a construção e convivência numa sociedade diversa, que tenha diversas perspectivas. A escola pública é essa escola de formar esse sujeito, porque é a escola de todas as tribos, as escolas de todas as características. Quando você militariza a escola, o que, que a gente faz? A gente traz para a escola a pedagogia do quartel, né? E por que, que a gente traz a pedagogia do quartel para a escola? Porque a escola começa a funcionar a partir da lógica do quartel. E qual é a pedagogia do quartel? A pedagogia do quartel é a pedagogia da hierarquia, da uniformização, da padronização, da obediência à hierarquia, dos ritos, né? E aí, quando você leva isso para a escola que era de todas as tribos se torna a escola daqueles que se adequa àquele projeto. Então, você vai ter os mesmos cabelos, as mesmas roupas, os mesmos comportamentos, a mesma forma de ação. Você não tem liberdade para ser quem é dentro de uma escola militarizada. O que os policiais sabem fazer? A gente sabe o que eles sabem fazer, porque é o que eles recebem, formação e treinamento para fazer. Não é projeto educativo, não tem a ver com a construção do respeito a partir do que eu convivo com o diverso, entendo que o diverso é constitutivo de nós e a gente respeita a diversidade. A gente tem na lógica do quartel uma obediência, não é a construção do respeito, é uma obediência por meio da imposição do medo e do castigo, né? No quartel, se um soldado, ou seja lá quem for, não cumprir as regras determinadas, ele vai sofrer sanções. Isso também vem para a escola, né? A escola tem um regimento com um conjunto de normas, um conjunto de documentos que vai dizer como é que o aluno tem que andar, tem que entrar, tem que sair, com que roupa andar, se ele, o que, que constitui falta grave, falta média, falta leve, quais são as punições. A gente tem documentos nas escolas militarizadas, como aqui no Distrito Federal, que eu tenho um documento só para definir as faltas e as punições. Né? Isso não é escola. A escola não trabalha com a lógica de que o aluno vai cometer falta e que vai punir. A lógica da escola é exatamente desenvolver o sujeito para que ele, né, tenha outras condutas, mas a partir do respeito e não dessa imposição. Então, quando você militariza a escola, você nega aquilo que a educação tem que fazer, que é o desenvolvimento pleno do sujeito a partir do ser sujeito. Então, se eu uniformizo, né, se eu padronizo, o que, que eu faço? Eu nego o sujeito, porque por natureza, por definição, por concepção, o sujeito é único. Cada um tem a sua característica, a sua especificidade. Quando eu tiro essa especificidade, essa característica do sujeito, eu estou negando o sujeito. E aí eu estou ferindo a questão da função primeira da educação, que é o desenvolvimento pleno da pessoa, que é a dimensão individual. Estou tirando a formação para a cidadania, porque essa formação tem a ver com o quê? Se os sujeitos são diversos, a sociedade também precisa ser diversa para comportar a diversidade de sujeitos. Quando o sujeito não pode ser diverso, essa sociedade é uniformizada. E é uniformizada a partir de padrões impostos e não construído. A gente não está construindo regras humanas de respeito, de convivência. Eu estou obedecendo aquilo que, hierarquicamente, alguém que, inclusive, não entende de educação, não é um sujeito, não é um profissional da educação, está definindo, que são os policiais, de como é que eu tenho que me importar, o que é certo. Eu não posso manifestar afeto, não posso andar de mãos dadas, não pode namorar, não pode sentar no chão, não pode ter álbum de figurinha, não pode ter um monte de coisa que criança e adolescente tem. Então, essa escola é a anti-escola. Essa educação é a anti-educação na perspectiva da educação, que eu não preciso nem dizer que é o que eu ou você acredita. É a educação que a nossa Constituição diz e que a lei diretriz e base, né, ratifica aquilo que está posto na Constituição. Então, a militarização das escolas é algo que a gente precisa se preocupar, é algo que a gente precisa dizer. Não há base legal, não há base pedagógica, não há nada que diga que um profissional da segurança, a não ser que ele tenha formação também na área de professores, e aí ele vai entrar na escola como qualquer um outro, por meio de concurso, essa coisa toda, mas é exatamente isso, né? Não há nada que diga que alguém que foi formado para reagir supostamente ao inimigo, né, aquele que te provoca perigo, pode estar dentro da escola, a não ser que eu diga que os estudantes que estão na escola são sujeitos perigosos. O que, que acontece com a militarização? E você está acompanhando muito, porque o Estado do Paraná, eu acho que inclusive por conta da forma como foi feita, é o Estado que tem tido o maior número de denúncias e escândalos num tempo muito curto nesse processo de militarização. Mas também resolveu fazer um monte de escola, tudo de uma vez, supetão, pegando gente, polícia e tudo quanto é canto, né? Mas a lógica da militarização das escolas nos estados, né? Se eu pego o estado de Goiás, que já tem aí 20 anos de... quase 20 anos de militarização. Mais de 20 anos de militarização. Se você olhar a fotografia dos estudantes de uma escola militarizada, se você olhar quem está lá, se você olhar os engarrafamentos nas portas das escolas, você vai entender que o pobre que estava na escola pública, ele não permanece. O negro que estava na escola pública, ele não permanece. O estudante daquela escola pública, depois de militarizado, ele não permanece. Até porque, via de regra, a gente sabe, por todos os dados, que pobre a polícia mata, né? A polícia não educa, mata quem... Ela não educa ninguém, mas pobre ela mata. Então, a militarização das escolas, ela vai fazer com que ela não vai para os alunos ricos, porque aluno rico não vai querer ir para a escola militarizada. O rico não vai nem para militar, né? Muito menos a militarizada. E não é para o aluno pobre. Então, você fica ali deformando e conformando mentes que vão servir ali a um determinado grupo, né? E isso é muito perigoso, porque você sai... Você cresce dentro de uma lógica de uma escola que diz que o normal é que as pessoas não possam andar de mão dadas, não possam manifestar afeto, não possam sentar isso. Você vai criar um sujeito que vai lá para a rua e vai ser completamente intolerante a tudo aquilo que passar o tempo inteiro incutindo na cabeça dele que não pode ter, sabe? Então, é isso, gente. A gente já tem aí... A gente nega o direito à educação, a gente tem muitas crianças fora da escola e adolescentes por diversos motivos, inclusive por falta de vaga, e expulsa os que já estão e que são pobres nisso. Então, você vai negando o direito à educação no acesso, na permanência, e vai negando o direito à educação na perspectiva do que é educação, nessa lógica da militarização. Mas por isso que eu te digo que você poderia fazer um podcast inteiro só sobre militarização e eu ficaria 3 horas falando sobre ela e não daria conta.
Ai, guria, no fundo é de chorar, né? Porque assim, você pensa, eu tenho um filho de 6 anos e óbvio que, né, é um processo completamente diferente a educação, mais da minha casa ou pensar numa escola, mas essa coisa da formação do ser humano passa muito por afeto, por vínculo, por uma, sim, visão de mundo, por não por só sobre pode ou não pode, ou sobre, né, tipo, sim, uma não autoridade pode. Inquestionável, tipo, você coloca um militar na escola porque ele é bom em controlar comportamento, e é isso que a gente quer, tipo, é isso mesmo, assim, a gente não tem outras prioridades, né, só... E aí você distancia esse interesse pela escola mesmo, né, porque se é naquele lugar em que só me dizem que eu não posso, ou que tudo tá errado, ou que eu não me enquadro e tal, pra que eu vou querer ir lá, né, tipo, pra que eu vou? E a gente sabe que aí...
Não, e você não cria, né, você não tem espaço pra ser você, pra criar, pra interagir, não tem espaço pra isso, né.
Nem pra entender o outro, né, que o outro é o outro, eu sou eu, não, é todo mundo igual. E aí a gente fala muito e a gente tem uma sociedade que aceita, né, quando rolam, tipo, uma chacina, como teve, você ouve no rádio, fala, são bandidos, porque os bandidos e tal, e depois você fica sabendo que 2 pessoas que foram mortas não tinham passagem pela polícia, e ter passagem pela polícia não significa ser bandido, né, a gente não tem a pena de morte no Brasil, essa pessoa precisaria ser legitimamente julgada, enfim, para que a gente pudesse determinar se ela realmente tem um comportamento, nem acho que ela é um bandido, né, tem um comportamento ali, enfim. E aí a gente vê esse ataque à educação, que é um ataque ideológico em várias frentes, assim, eu tenho um grupo de amigos de política que ele sempre fala assim, para mim é muito pior uma Damares, faz muito mais estrago do que às vezes umas dessas figuras mais polêmicas, assim, não que a Damares não seja polêmica, mas ela tem essa coisa da ideologia mesmo, né? E a gente vê uns movimentos, por exemplo, o ministro, o Milton Ribeiro, indicou a Sandra Ramos, que é professora do Centro de Ciências de Educação da Universidade Federal do Piauí, que é ligada ao movimento Sem Partido, por exemplo, para participar aí do daquele de olho no livro didático. E aí você vê que existe um movimento para que você fique de olho no livro didático, mas não é sobre qualidade ou sobre, é só sobre uma questão ideológica. E daí eu fico muito puta da cara, porque é uma estratégia muito velha, mas de você acusa o outro daquilo que você faz, né? Porque não, é tudo na boca daquele imbecil que nos rege, que está lá sentado naquela cadeira, é tudo sobre ideologia. E o que ele faz é sobre ideologia, né? O que ele faz é sobre... Mas não, tipo, se não é a ideologia do outro, então não é a ideologia. E aí você vê esse movimento, tipo, você vê a militarização das escolas, você vê esse movimento num patamar, daí você vê esse controle sobre os livros didáticos, assim. Como é que tá essa questão do livro didático de maneira geral?
Então, a primeira questão é que a Damares, ela faz estrago e ela está fazendo estrago com articulações internacionais, né? A Damares está participando de coisas e movimentos que as pessoas nem desconfiam, né? Ou não acompanham, na verdade, né? Mas as pessoas que acompanham isso, esses grupos conservadores mundo afora, ela está inserida em todos eles. Então, ela aparece... De vez em quando ela aparece assim, mas ela aparece muito menos e age muito mais, né? Então, a Damares
parece
é
meio boba, a gente leva ela meio que, tipo, ah, imagina, é só uma mulher atrapalhada fazendo um discursinho.
Não, tem nada de atrapalhada. É. Ela é perigosíssima e tá atuando, tá atuando. Né? Enquanto ela não tá aparecendo, mas ela tá atuando e muito. Com grupos conservadores internacionais, inclusive, né? O livro didático, né? Eu costumo dizer que, na verdade, assim, eu estava lendo um livro, terminando um livro que chama Entre o Mundo e Eu, né? Que é do Ta-Nehisi, eu não sei como é que... Ta-Nehisi Coates é um autor americano, afro-americano, que ele falava, o livro é ele escrevendo para o filho aos 15 anos, de 15 anos, né? Como se ele estivesse escrevendo... uma carta para o filho de 15 anos contando o que é viver nos Estados Unidos sendo negro, né? E ele vai dizer que, no fundo, a gente está lidando com uma gente que quer controlar os nossos corpos, né? Que sempre quis controlar os nossos corpos. Para a gente não ter controle e propriedade sobre nossos corpos, eles teriam que ter essa propriedade. E o que a gente, quando a gente olha militarização, escola sem partido, né, o próprio homeschooling, eles fazem todos fazem parte do mesmo pacote. Eu acho que a militarização é o golpe mais forte, porque lá você estabelece o controle máximo, você tem o braço armado do Estado. E quando eu falo armado, a polícia está armada dentro da escola, ela não está sem arma. O braço armado do Estado dizendo o que é que pode, o que não pode. Então, o militar dentro da escola, ele exerce esse controle que o escola sem partido quer, mas não consegue 100%, que o próprio homeschool, ele lá dentro, ele define. A gente tem escolas militarizadas que trocaram as portas por portas de vidro e os monitores ficam nos corredores olhando o que os professores estão fazendo. Então, o controle se dá de todas as formas, né? Esse país é bem complexo. O livro, e aí o livro didático, é que se você quer controlar a escola, né, o que é o escola sem partido? Né? O escola sem partido não tem nada a ver com escola sem sigla partidária, é a escola de partido único, é a escola que não toma partido das mazelas desse país, que tem como objetivo manter, conservar as estruturas. E que estrutura é essa? Ela é racista, colonialista, machista, patriarcal... cheia de todas as fobias possíveis, né? Homofóbica, transfóbica, LGBTfóbica, tudo isso. Então, conservar esse país, conservar a lógica, conservar os privilégios, tem a ver com essa escola sem partido. Então, e aí o livro didático entra nisso, né? No livro didático não vai poder ter textos, como a gente viu, por exemplo, na prova do Enem esse final de semana, né? Textos que falam do racismo, textos que falam do machismo. Então, nesse livro não pode ter textos que fale, que vai discutir as questões de sexualidade. E você olha que perversidade, né? A gente tem cada vez mais um crescente absurdo de crianças sendo violentadas sexualmente. a violência sexual, elas serem violentadas de bebês. Quando você olha os dados das violências sexuais contra as crianças, começa de 0 anos de idade, né? E vai crescendo nos meninos, chega ali no ápice de 5, 6 anos de idade, nas meninas a partir de 12, 13 anos, chega o ápice, assim, o índice maior de violência sexual contra as crianças. Então, elas podem ser sexualmente violentadas, mas não se pode fazer educação sexual na escola. O que, que é isso? Quando você tem educação sexual nas escolas, você também combate a questão do machismo e a lógica da mulher como reprodutora, né? Inclusive gravidez na adolescência, e quando você tem uma menina que engravida na adolescência, você paralisa a vida dela em muitos elementos. Então, você vai combater e dizer que adultos, né? A criança vai ter que conhecer o seu corpo, inclusive saber que ela pode reclamar se adultos tocarem em parte do corpo dele. Então, quando você trabalha educação sexual, você combate essas violências, esse machismo, né, esse domínio todo que a gente está lidando. Quando você trabalha a questão de racismo, dados históricos, das violências, da própria polícia, você está colocando em voga tudo aquilo que dizima a juventude negra, que mostra essa violência, a questão indígena, o desmatamento. Então, escola sem partido é a escola que não pode discutir aquilo que faz com que a elite escravocrata colonizadora que nós temos no país perca o seu lugar de privilégio. Esse lugar de privilégio da elite não pode ser questionado. Daí aquilo que você falou lá no início do podcast, o ódio que essas pessoas têm de que a população negra pobre esteja na universidade, porque isso é mexer no lugar que eles têm certeza que sempre pertenceu a eles. Então, para fazer isso, é preciso controlar tudo aquilo que vai chegar na escola. Além de ter o policial lá, eu preciso ter um material didático que já não abra essa possibilidade. Mas o aluno vai ler esse texto lá. Por que o povo quer? Por que Bolsonaro disse que se tivesse interferência do governo, essas questões, muitas questões não estariam lá? E eles tiraram algumas, né? Mas não tinha, tinha limite no processo do retirar itens, né? Porque você tem que pegar do banco de itens. Então, eu preciso controlar o livro didático, eu preciso controlar uma coisa que a gente não está olhando, e aí é o dedo da elite, das fundações empresariais, assim, escancarado. Esses vários institutos que eles vão criando, é um emaranhado de coisa, que é controlar a formação dos professores, né? Essa base nacional comum para formar os professores que estão debatendo, querendo implementar no Brasil, ela olha para a lógica do professor. O professor tem aquele que vai executar um projeto de currículo decidido por eles. Os projetos, então, não é o sujeito que vai pensar e questionar tudo, não, porque quem faz a educação são os professores junto com os estudantes. Então, ele não está lá para fazer a educação, ele está lá para aplicar uma educação, um modelo com livro estabelecido, com recurso estabelecido. Ele é um executor daquilo que os iluminados que odeiam a escola pública, que odeiam os estudantes, que querem manter essa lógica, desenhou lá. Então, eu passo. Por que esse povo se esforçou e aprovou a Base Nacional Comum Curricular? O que, que é a reforma do ensino médio? Então, para implementar esse projeto que eles desenham, eu não posso ter professores que resistam, eu não posso ter professores que pensem, né, e que organizem de uma outra forma. Aí eu tenho a polícia, aí eu tenho a vigilância, né? Aí você coloca as crianças para denunciar os professores, como a gente viu aí, de vários professores sendo notificados e chamados na polícia porque trabalhou racismo, machismo, não sei o quê. Então, você vê que o braço armado do Estado está dentro da escola, mesmo nas escolas que ainda não estão militarizadas. Você tem as escolas militarizadas que eles controlam direto e tem as outras que se trabalha com a família e com os estudantes para filmar o professor, para gravar, para denunciar, para isso, para aquilo. Então, é um projeto inteiro de controle de todos nós e de manutenção dos privilégios. O Anísio Teixeira, ele traz um termo que eu acho genial, que ele chama que no Brasil nós vivemos uma espécie de escravocracia, né? Nós nunca tivemos a lógica da democracia, que mesmo nos processos, nos ditos processos mais rebeldes, e que você tem na sua grande maioria, são grupos brigando para, né, zelar ali pelos seus privilégios, mas nunca foi um projeto para que toda a população brasileira fosse beneficiada. Né? Ele vai trazer que, na verdade, você tem um grupo de privilegiado e o restante da população trabalha, sofre, peleja para manter os privilégios desses. E aí é na lógica de que esses grupos privilegiados, eles entendem que eles são cidadãos. Os demais são subcidadãos ou seus serviçais. Os subcidadãos são aqueles que vão servir aqueles que se entendem como cidadão. E aí você vai ver a lógica da uberização, do fast food, né, do iFood, de como, inclusive, esses trabalhadores são tratados, de como destratas como chega, deles não terem nenhum direito, não é tratado como humanos, das reformas que tiram os direitos trabalhistas, das reformas administrativas que destroem os serviços públicos. Então, é isso. É o Estado brasileiro que tem que estar cada vez mais voltado para a manutenção dos privilégios dessa elite. E aí, quando a gente olha a listinha dos direitos humanos, a gente vai dizer, ué, quem são os humanos? Acho que a gente, na lógica disso, a gente tem um pouquinho, uma quantidade bem pequenininha de humanos e o restante, né? É muito nisso, que é ou não é a lógica da escravidão? É a mesma lógica, essa mentalidade vem e tudo que a gente avançou em algumas coisas, avançou. E o que, que a gente precisa fazer? Retroceder nesses avanços. As ações estão todas no sentido de não só barrar esses avanços, mas retroceder muito, né? Não basta não avançar, não ampliar direito, é preciso retirar os direitos que foram duramente alcançados. Mas aí, Gisele, só nos resta uma coisa, lutar porque foi isso, né? Acho que a vida nossa de determinados grupos da população, como aí a população indígena e negra, lutar não é uma opção. Na verdade, a própria existência depende dessa luta, né? Quando você vê mães, irmãs carregando corpos, ninguém tem que parar no mangue, ninguém tem que ser executada. A polícia era para ser segurança, mas ela é violência, né? Então, e é exatamente para que a população e a própria imprensa trate dessa forma, naturalize. Está tudo bem. Se fosse um menino branco ali do centro, quando tem alguma coisa dessa, o mundo cai, a imprensa fala de uma outra forma. Quando são as pessoas pobres, pretas, periféricas, tá tudo normal, eram bandidos, né? E bandidos a gente descarta porque a gente já decretou pena de morte.
Porque a gente não quer ver essas pessoas, né? Bom, para a gente finalizar, eu queria trazer uma... Eu acho assim, ó, que a gente, enquanto a gente não entender, enquanto sociedade, que a gente não... Se a gente não fizer um revisionismo histórico, se a gente não mudar a perspectiva, se a gente não tiver, não vamos para frente. Não há felicidade, né? Eu acho que é uma coisa que tem ficado muito clara, e não há felicidade individual, né? Se eu não estiver bem, se o meu... Essa coisa coletiva, a gente tem ainda que passar por isso, assim, né? Mas é a luta constante, assim, né? De que, enfim, precisamos ter espaço para todos e precisamos que todos tenham uma coisa igual realmente, porque aí sim a gente vai ter uma tranquilidade, né? Não tranquilidade, mas a gente vai ter o mínimo de felicidade ou de segurança, de questões básicas, de direitos humanos mesmo, né? E eu sou meio fatalista, assim, esse fim de semana eu estava assistindo um filme com meu marido, que é um filme chileno antigo, Machuca, e fala bastante desse momento, né? E daí eu falei, ai, para que a gente avança? E olha só, são as mesmas questões, e a gente não vai, não sei o quê. Eu falo, que ódio, e nunca vai... E aí ele falou, olha, a gente avançou bastante, né? E aí a gente dá uma parada, e daí a gente avança em outras questões. Lance é não parar, assim. Como você se motiva?
Na verdade, nunca me bateu desânimo, me bate ódio, né? E ódio no sentido que ódio é combustível. E eu acho que tem a ver exatamente com que... Eu nasci e cresci no meio disso, na verdade, né? No fundo, mesmo nos momentos que a gente mais avançou, avança... Eu fico olhando, assim, durante... Eu vou pensar o processo de redemocratização, né? Ali nesses 33 anos, depois, digamos assim, depois de 88, que a gente instituiu aí um Estado democrático de direito, essa coisa toda, A gente passou esse tempo inteiro lutando desgraçadamente, né? Porque, assim, a gente aprova uma base legal e uma coisa é você ter a gente tem um Estado formal e um Estado real. Uhum. O Estado real sempre foi um Estado bom para um pequeno grupo, mais ou menos para uma outra parte, extremamente perverso para grande parte. A gente melhorou algumas coisas para grupos nesse período? Certamente. Agora, a gente deixou de matar a população preta, pobre? Olha a população carcerária desse país. Olha como ela vem crescendo. Durante todos esses anos, ela só cresce. E quem está lá dentro? Olha se as mães da favela deixaram de enterrar os seus filhos. Olha se essas guerras todas. Olha se a polícia deixou de matar. Se a gente pegar os dados de mortes em decorrência de ação policial, essa coisa toda, e sempre com um grupo muito jovem, ela permaneceu. Então, eu faço parte do grupo de que, assim, não é... Você não tem nem como pensar em se desmotivar, porque é concretamente condição de existência. E não é existência no sentido plano da existência, é manter os olhos abertos e vivos. Eu não... eu tô nessa...
É andar na rua,
condição.
Né?
É! Então, o que acontece? Eu tô numa... E aí eu chego num lugar, e eu só chego no lugar porque muitos morreram, encharcaram esse país, né, encharcaram as terras desse país de sangue, para que eu estivesse aqui nesse lugar... Eu não tenho mais nem como pensar e não continuar essa luta. Então, para mim, não tem nem como... Eu só vou me revoltando, inclusive, no âmbito das estruturas institucionais, sabe? Dentro da própria universidade, dentro de vários espaços que não são espaços justos para todos os grupos. Então, se você tem, por exemplo, a lei de cotas, né, que a gente vem implementando e que ela, ano que vem, passa por aquele processo, né? Está lá previsto que passa por revisão. Deus sabe o que é que vem nessa revisão. E isso fez com que? Com que os alunos de escolas públicas, alunos pretos, cheguem na universidade. A vida desses estudantes na universidade, ela não é fácil, porque você tem uma universidade que continua com a mentalidade da universidade branca elitizada, né? Você vai ver esses estudantes, enquanto estudantes... Mas você não vai ver os professores com as mesmas características, sujeitos que compreendem o lugar que esses estudantes têm. Eu falo, não é que você não tenha nenhum, na sua maioria, né? Então, você vai ter estudante trabalhador que muitas vezes os professores e a própria estrutura da universidade não entende que ele não pode chegar na aula naquele horário certinho e nem sair no horário que ele determina, porque ele tem que estar na universidade, tem que sair. Ele chega quando o transporte permite a distância que ele está da universidade e vai sair da universidade na hora que ele... Pensando no horário que ele tem que chegar no trabalho, quando ele tem trabalho, para não morrer de fome. Então, a gente vê... Eu sempre digo assim, gente, hoje nós temos em torno de 50-50 de estudantes negros e não negros na universidade. Mas você não vê esses estudantes negros circulando, você não vê esses colores. Então, eles são estudantes que são na universidade, mas que são trabalhadores, que demoram muito mais para concluir, não porque são incapazes, mas porque tem que passar por todos esses perrengues, né? Porque o professor persegue ou não entende, vai dar falta porque ele não chegou naquele horário. Então, ele vem de longe, depende da hora que o ônibus passar, e esse ônibus vem despejando gente na hora que ele vai chegar. Então, se a gente não tiver uma compreensão, não basta, a gente precisa ter as políticas de acesso, mas a gente precisa pensar nas políticas de permanência. E as políticas de permanência não passam só por assistência estudantil, passa sobretudo por essas questões pedagógicas e quem está lá desenvolvendo esse processo pedagógico. Então, para todo lado, aí eu olho, tem a escola sendo militarizada, aí eu olho, tem a escola que está cheia d'água, tem um aluno que não tem, os estudantes que estão lá sem alimentação, desmaiando na escola, ou que nem chega na escola. Aí você olha, e você olha assim, quem são esses estudantes? São estudantes pretos, da periferia. Então, eu não tenho lugar na minha vida para desistir, sabe? Eu não tenho lugar nem para ficar deprimida. Não tem nem como, não tem nem jeito. Né? Eu fico pensando, e eu estou num lugar muito confortável, Gisele, se a gente for pensar. Eu imagino, eu olho, E assim, acho que só muita ancestralidade, muito ser preto, para ter a força que as mães periféricas têm. Eu não sei de onde é que elas tiram aquela força, no sentido de que, tipo assim, elas enterram um filho e volta com aquela força para cuidar do outro dela ou do outro que é de lá da favela e que ela também olha e cuida e protege. Então, eu costumo dizer que nós, a única certeza que nós temos é que a gente vai voltar do enterro de um, mas já preparado para levar o outro para enterrar, sabe? E eu não consigo, eu fico muito desestruturada, assim, emocionalmente falando, quando eu penso na dor dessa mãe. E eu sei que eu nunca vou ter a dimensão real do que é aquilo. Eu não tenho estrutura para ser uma mãe que perdeu um filho nessas condições. E eu acho elas de uma força. Essas mulheres têm tanto o meu respeito, minha admiração, mas elas não têm opção. Elas não têm direito, inclusive, de ser gente, porque esse ser gente, esse desanimar, esse deprimir, essa coisa, faz parte de nós enquanto humanos. E aí a gente não tem, ou a gente encara esse perrengue ou é a morte. Então, você entende que não tem opção de não lutar? Eu não tenho opção de assim, eu não vou lutar. Como
eu entendo na teoria, mas não consigo também compreender o que é a dor de uma mãe, porque né, meu filho vê um carro de polícia, vê um policial, ele quer ir conversar, e eu não entendo o que é uma mãe ter que ensinar que, tipo, olha, cuidado, né? Passa por isso, não corra, não ande não tarde, corra. Não, porque só o fato de você
não
estar na rua...
Ande com documento, mesmo sabendo que muita gente nem direito a documento tentaria a questão. Eu fiz um debate gigante com um monte de estudante no Twitter, né? Porque eu só postei lá a questão da redação e tal, e foi impressionante a interação de quem tinha feito a prova e as diversas perspectivas sobre o tema da prova, né? E quando muitas vezes você pensa a importância de ter identificação... Quando, na verdade, o tema suscita outras coisas e eles trouxeram, né? Os estudantes que fizeram o Enem trouxeram muito essas diversas perspectivas, ou como acharam difícil, ou como os textos motivadores não ajudaram. Esse debate foi super rico. Para mim, foi um dos meus momentos que valeu a pena estar no Twitter, né? Exatamente essas questões. Mas é isso, sabe? Eu sei o que é ser olhado, atravessado, ter que provar. Ter que brigar para estar onde eu estou todos os dias, né? Me impor, eu sei tudo o que é isso, mas assim, eu não vou, mas não tem nem como comparar a minha condição de mulher negra enquanto professora de uma universidade, estando no lugar que eu estou, como, por exemplo, como uma estudante da universidade. Ela não tem as mesmas ferramentas e não está no mesmo lugar de condições de disputa e briga que eu, com uma mãe que está lá na periferia, com uma mulher que não tem escolaridade. A gente olha para os dados de violência, os dados, inclusive, das mulheres, e a gente olha, por exemplo, que as mulheres negras são mais violentadas e que as mulheres negras têm baixa escolaridade, elas são mais violentadas, né? São mais vítimas de feminicídio e todas as violências. Então, assim, o fato eu ser uma mulher negra, negra é uma desvantagem gigantesca em todos os espaços, inclusive no espaço que eu estou, sei, só que eu já tenho um conjunto de outros elementos e ferramentas que me dão muito mais condições de sobreviver nesse mundo e ter outras lutas e estar em lugares que outras mulheres negras e os meninos, e outros homens negros também, sobretudo jovens negros, não possuem, né? Então, eu costumo dizer assim, quanto mais demarcador de diversidade e desigualdade se acumula no seu corpo, mais lascado você está nessa sociedade, não tem jeito, né? Então,
quanto você está lutando para sobreviver, né? Tipo, não, eu estou lutando ainda, eu estou lutando para a sobrevivência real, assim, eu preciso, né?
A sobrevivência real e não é, e assim, e para o povo preto. Na grande maioria, sobretudo esse povo preto que está todo mundo na periferia, não é a sobrevivência individual. Assim, sociológica, se você for teoricamente, muitas vezes, dizer para eles por que votou nisso, por que vender, tem uma dimensão ainda, talvez, que possa dizer, mas as pessoas estão nas perspectivas individuais. Mas na hora de estar junto, de estar ali se protegendo, lutando uns pelos outros, essa perspectiva de ancestralidade e de pertencimento, de cuidar um dos outros, daquela coisa, nós só temos a nós, está muito forte nos grupos, né? Nos grupos, né? Que são os grupos que estão nesses lugares todos, né? Você imagina quando a polícia define que pode atirar lá de cima, dizendo que tem um suspeito, e que suspeito não precisa ser investigado, tem que receber tiro e morrer lá de cima de um helicóptero. Como é que ela define que é suspeito? Pelo CEP, pela cor da pele. É por aí que a única coisa que ela pode definir que é suspeito é a cor da pele da pessoa e o lugar que ela está morando. Ninguém vai atirar isso em Copacabana ou aqui no centro de Brasília. Vai atirar nas regiões administrativas, nas periferias de São Paulo, do Rio, desses lugares todos, né? Então, são essas coisas. Você sabe o que é você sair de casa todo santo dia e não ter a menor... Você ter mais certeza que você não pode voltar do que você volta? Essa é a realidade do povo preto. Né? Não é como você não voltar para casa foi um acidente. Você voltar para casa foi uma vitória. Todo dia abrir a porta e entrar aqui e dizer obrigado por mais um dia. Obrigado por estar vivo mais um dia. É disso que nós estamos falando. Isso não é um exagero, é a realidade. Basta pegar os dados, né?
Tem muito chão pela frente.
E aí, voltando ao nosso tema inicial, a questão do Enem, é esse grupo que tem que ser atingido pelo Enem, né? Ou pela destruição do projeto como um todo que a gente está falando, né? Quem, o filtro nas inscrições, quem ficou fora da inscrição do Enem? Né? Quem é que vai, que tem mais prejuízo? Quem é que depende desesperadoramente de uma chance dessa para ter qualquer chance de ascensão na vida? Exatamente esses grupos, entende? Então, eu posso desanimar? Não tem jeito, eu não tenho como. Ainda eu espero que eu continue firme na batalha, mas até hoje eu nunca nem pensei, falei assim, deixa para lá, não tenho o que fazer.
Hoje não quero pensar nisso, né? Não.
Não, nem. Eu só penso assim, vou dormir, e aí quando eu durmo, né? Vou deitar, vou dormir, porque eu sei que amanhã eu preciso acordar com energia para continuar a batalha. Não, não tem essa.
Não tem essa chance. Ai, professora, que maravilhosa, que papo elucidativo. Passei aqui, falei, não, eu estou numa busca de fazer um anticast menor, mas realmente não foi dessa vez, ouvintes, porque essa pessoa é muito maravilhosa e, assim, continuaria ouvindo por horas, assim. Muito, muito, muito elucidativo, muitos questionamentos. Abrimos, não sei se a gente conseguiu cerrar alguma coisa, né? Porque a gente abriu várias portas aí, mas eu gosto, porque eu realmente acho que as perguntas são mais importantes que as respostas. Mas muito obrigada pelo teu tempo e pela tua força e luta, ainda que não seja uma escolha, ela realmente é motivadora e transformadora.
Ah, eu que agradeço, te dizer que agradeço o convite, a possibilidade de estar aqui dialogando, me colocar à disposição, né? A gente terminou abordando, a gente falou, vamos falar de Enem, falou de 50 mil temas, porque é exatamente isso, o Enem está inserido dentro disso, né? Não dá para discutir Enem sem discutir todos esses aspectos, mas assim, super me colocar à disposição para sempre que você precisar, não necessariamente para gravar podcast, né? Mas se você precisar de alguma coisa, de algum tema, de alguma informação, estou aqui à disposição, né? A minha função de professor e educador, ela está ativada 24 horas por dia, em qualquer situação.
Nossa, que honra, obrigada. Quem quiser te achar, porque eu vou te falar que eu já tinha pesquisado, você falou, porque no Twitter eu vi você no Twitter, mas não no Twitter pessoal, você tem uma... eu vi você bastante ativa na campanha nacional pela educação, mas você tem uma conta pessoal?
Tenho, mas quando eu posto as coisas da campanha, eu posto a partir da minha conta pessoal mesmo. Na verdade, eu vou postando com o Twitter, né? Não no Twitter. Eu não faço postagem no Twitter da campanha, né? Eu falo, a gente atua muito pela própria campanha e publicando as coisas que a campanha está fazendo, mas eu faço do meu Twitter. O meu Twitter, o meu Insta, tudo a mesma coisa, né? É Cata de Catarina, underline A, underline Santos, né? Que é Cata de Catarina, A de Almeida e underline Santos. Tanto no Insta como no Twitter, a minha conta é a mesma, né?
Já achei.
Facebook,
Eu vou deixar, a gente sempre deixa o link na descrição do episódio, para aí quem quiser seguir, tá bem atento a essas questões.
Tá bom, obrigada, até mais.